Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão. Seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Rolando Jogos Olímpicos aí, time Brasil tentando buscar medalhas lá em Paris, mas o Campeonato Brasileiro continua e continua pegado. Estamos na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, iniciando o segundo turno. Uma tabela equilibradíssima, você vai ver no fim do programa que o negócio está pegado e cheio de jogo a menos. CBF se meteu numa roubada nesse segundo semestre, porque brincadeira o que vai ter de jogo para os nossos clubes. Mas vamos deixar de papo, vamos ao que interessa, jogos da semana. O Criciúma, ou melhor, Bolaizier, venceu a Juventude por 2-1 fora de casa. O Franco Congolês segue se adaptando bem ao nosso futebol, já está até dando entrevista com o Gira e tudo mais. Na briga contra o Z4, o Cuiabá que se deu mal. Ele é novo integrante após derrota para o Atlético Paranaense por 2-1 em casa. Já na parte de cima da tabela, o Flamengo é o novo líder da Série A, vitória sem sustos contra o Atlético Goianiense por 2-0 no Maracanã. O Mengo foi favorecido por dois tropeços dos rivais. O Palmeiras, que perdeu para o Vitória em casa por 2-0, a primeira derrota no Allianz Parque em 9 meses do Verdão. Se o pacto foi desfeito ou não, não se sabe. Mas o que se sabe é que Estevão voltou de lesão contra o Vitória e se contundiu de novo, virando tornozelo sozinho. O outro líder, o Botafogo, também perdeu e foi mais feio ainda, em casa para o Cruzeiro, 3-0 fora o baile. Matheus Pereira e Cássio fizeram grandes atuações, deixando Fogudo na roda, lá ele. Olha o cabuloso. No clima de Jogos Olímpicos, Grêmio e Vasco jogaram na Arena Condá, em Chapecó, num campo que mais parecia polo aquático. O motorista do carrinho da maca precisou de ajuda para sair e os jogadores deram aquele empurrãozinho de tanta lama que tinha no gramado. A vitória do Grêmio por 1-0 nesse futebol de lama deixou o vascaíno Verrete indignado, e é isso que nós vamos tentar ouvir agora.
Maravilha! Agora, 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 gol! De gênio!
Eu digo tentar porque o Verrete, não sei se você sabe, ele é argentino. E apesar de já ter aprendido uma outra coisa em português, o portunhol dele é meio arrastado. Mas o que ele tenta falar na entrevista é que o Grêmio ficou chorando por causa do resultado com o Corinthians no meio de semana e, por causa disso, queria descontar no Vasco, ele reclamando de um lance que deveria ter sido pênalti e o juiz e nem o VAR deram. Vamos tentar ouvir o que o Verrete diz a respeito desse jogo nessa lama toda em Chapecó.
É um partido que, um jogo que a gente não pode jogar por el campo, por el rival, por el árbitro. Se quejaron después del partido a Corinthians, lloraron toda la semana. Ahora el árbitro viene acá, cobra cosas que no son. No se puede jugar al fútbol así. Todas las jugadas protestando, haciendo tumulto. Imposible. La verdad que imposible. Muy antifútbol. Parece que hay que quejarse, hay que llorar para que después te ayuden un poquito. Entonces es imposible jugar al fútbol así. La verdad que nos vamos con mucha bronca.
Outra reclamação de gramado rolou no Castelão, onde o Fortaleza venceu São Paulo por 1-0 e colou de vez nos líderes. Apesar da festa dentro e fora de campo, o campo em si era o problema. As câmeras do Sport TV flagraram que apenas a marcação do quarto de círculo do escanteio estava com grama normal, com a maior parte do campo com grama pior, né? E o pessoal apelidou na internet de gramado de 1 pixel. Ê, Castelão! E o Fluminense, hein? Desde que o Thiago Silva voltou ao tricolor, não só o time não perdeu mais, como não tomou mais gols. Mais uma vitória, agora sobre o RB Bragantino por 1-0. Quem não venceu foi Ramon Dias, que conheceu sua primeira derrota no comando do Corinthians, e com esmagada do Hulk, que deu a vitória ao Atlético Mineiro em casa por 2-1. E o torcedor tava tão felizão que até aviãozinho de papel estavam jogando no gramado. Quem não tá felizão é o torcedor do Bahia, que viu o time cair de produção, dessa vez empate com o Internacional por 1-1. O Colorado, que não tá nem aí mais pra hora do Brasil, resolveu fazer uma jogada de futebol americano na saída de bola após tomar um gol. Obviamente não deu certo, né, meu querido? E o melhor foi o comentário na rede social. É lento, é ruim, é vermelho, é internacional. Você pensou Ferrari também, que eu sei, viu? Resumindo, a rodada 20 teve os seguintes jogos: Palmeiras 0, Vitória 2, Juventude 1, Criciúma 2, Bahia 1, Internacional também 1, Fortaleza 1, São Paulo 0, Botafogo 0, Cruzeiro 3, Bragantino 0, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, Atlético Mineiro 2, Corinthians 1, Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2, Grêmio 1, Vasco 0. A classificação, meus amigos, está uma confusão. Dos 20 clubes, apenas 7 têm 20 partidas. Os outros 13 têm pelo menos um jogo a menos, tá? Um negócio de louco. Vamos à classificação. Líder, Flamengo com 40 pontos e um jogo a menos. O Botafogo em segundo com 40 pontos, mas perde no saldo de gols. Fechando o G4, Palmeiras com 36 e Fortaleza também com 36, mas com um jogo a menos. Quem também tem um jogo a menos, mas tem 35 pontos, é o Cruzeiro. Fechando o G6, São Paulo com 32. Na zona da Copa Sul-Americana, Bahia com 32, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ambos com 28 pontos e ambos com 2 jogos a menos, Bragantino com 25 e 2 jogos a menos, Vasco com 23 e 1 jogo a menos, Criciúma com 21 e 2 jogos a menos. Tentando chegar na zona da Sul-Americana e escapar do Z4, nós temos o Juventude com 21 pontos e 2 jogos a menos, o Inter com 20 pontos e incríveis 5 jogos a menos, Corinthians com 19 e Grêmio com 18 e 2 jogos a menos. No Z4, Vitória com 18, Cuiabá com 17 e 2 jogos a menos, Fluminense com 17 e 1 jogo a menos e o Atlético Goianiense é o Lanterna com 12 pontos ganhos. Esse meio de semana está reservado para o início das oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, a rodada do Brasileirão, a rodada 21, será no fim de semana, dia 3, 4 e 5 de agosto. Os jogos são os seguintes. Sabadão, 3 de agosto, 4 da tarde, Vitória e Cuiabá no Barradão. 7 da noite, Vasco e Bragantino em São Januário. 8 da noite, 2 partidas, Criciúma e Atlético Mineiro no Heriberto Hilsen, Atlético Goianiense e Botafogo no Antônio Ascioli. Fechando sabadão, 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Domingo, 4 de agosto, 4 da tarde, os jogos são os seguintes. Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, Fluminense e Bahia no Maracanã, Atlético Paranaense e Grêmio na Liga Arena. 5 da tarde no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Fechando a rodada na segunda-feira, 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. E é isso, gente. Esse foi o G-Placar do Brasileirão. Um pouco atribulado, eu sei, porque estamos no meio dos Jogos Olímpicos, nessa loucura de medalha, de disputa, de você virar especialista de esporte que você nunca viu na vida. Mas nós estamos nessa cobertura também, a cobertura mais incompleta da internet, nas nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, no YouTube e principalmente no X/Twitter, com a nossa hashtag AGParis, onde a gente comenta tudo o que acontece durante os Jogos. E a Combo também tem o seu programa dos Jogos Olímpicos, né? O Combo Olímpica, onde tudo que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos de Paris também. Aquele recado de sempre, deixou seu comentário lá no nosso site arenageral.com.br, vai deixar a gente muito feliz para saber se você gostou, se não gostou, o que nós podemos melhorar aqui no nosso programa. E também deixa o comentário lá no YouTube, além da inscrição, se você não for inscrito. Deixa o like para o YouTube saber que mais geraldos podem receber esse conteúdo, além de compartilhar com os amigos, para que nosso programa chegue a mais geraldos, beleza? E é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais um programa. Abraços a todos, até a próxima!